Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios.
E o nosso convidado de hoje estuda o comportamento de milhões de consumidores e entende o que move esses consumidores em relação a marcas e produtos. Roda a vinheta!
Fala galera, sou Samir Karam, mais uma vez aqui com vocês no Performa que Pode, com meu grande amigo Zé Negre. E estamos aqui mais uma vez nos estúdios da CBN Campinas para mais um programa. Mais uma vez agradecendo aqui a HP Enterprise pelo patrocínio.
E aí, Samir, e olha, convidado de hoje eu vou te falar, viu?
Quem é, Zé?
Cabeção.
Cabeção, hein?
Hoje a gente está com o Robson Santos, gerente de estudos do cliente e consumo do Magazine Luiza.
Só isso, né,
Só,
Zé? Do
só isso.
Magalu, nos cases aqui, né? Uma das maiores empresas do varejo do Brasil. Robson, primeiramente, muito bem-vindo aqui ao Performa que Pode. Muito obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente.
Legal, Samir, Zé. Eu que agradeço aí a gentileza, o convite. Para mim está sendo bem bacana, né? Primeiro voltar a Campinas depois de algumas vezes, agora com um
Boa.
pouquinho mais de tempo, e
Legal,
também
bem-vindo.
poder trocar ideia com vocês.
Bora lá. Bom, gerente de comportamento, né, de estudos de clientes, né, e consumo. Conta um pouquinho, primeiramente, assim, o que faz, né, esse desafio e como você tem visto hoje o impacto da tecnologia no comportamento, né? Se a gente pode traçar uma linha do tempo, qual você diria que foram essas últimas mudanças? O que tem mudado realmente hoje o comportamento das pessoas?
Primeiro falando sobre a área, né? É uma área que estuda as motivações das pessoas,
Tá bom.
os comportamentos que elas executam e como isso pode impactar de alguma forma para o negócio.
Perfeito.
Então, o nosso trabalho é realizar entrevistas, observações, fazer experimentos, né, com pessoas, usando diversas técnicas de pesquisa para entender como elas reagem a determinados estímulos. Por exemplo, uma propaganda, uma campanha de visual ou mesmo um post de internet e até mesmo como ela usa os aplicativos de e-commerce da nossa marca. Então, no geral, esse que é o papel, né? Sempre ouvir os clientes, entender como esses insumos podem nos ajudar a tomar decisões.
E a gente estava falando um pouco, Robson, sobre essa questão da quantidade de clientes que você tem que, de alguma forma, olhar, tomar conta, né? Você está falando em 40 milhões de
Cerca de
clientes?
40 milhões.
Não
Cara,
dá para entrevistar um por um, né?
não dá. Como é que é isso? Como é que você
Boa.
consegue conhecer 40 milhões de clientes?
Boa, Zé.
Ótimo. A gente faz uso de uma série de métodos e técnicas, né? É claro que se eu fosse entrevistar cada um dos 40 milhões, ia ser uma tarefa enorme. Ou eu teria que ter 40 mil pesquisadores para ir a campo falando com cada um
Sim.
deles. Então, a primeira coisa é a gente fazer uma análise quantitativa da própria base que a gente já tem. Ou seja, a gente tem hoje uma base de dados com esses dados de clientes. Eu tenho gênero, eu tenho localização, eu tenho idade, tem uma série de dados que já me permite montar ou modelar minimamente um perfil.
Entendi.
Tá? Então eu sei quantas pessoas compraram nos últimos 6 meses em tal região. Então já dá para fazer aí começar a fazer um mapeamento de perfil. Só que esse mapeamento ele é frio, porque ele é quantitativo, estatístico, é super seguro, porém eu não sei quem são essas pessoas.
Perfeito.
Então, para entrar nesse segundo nível de entendimento, quem são as pessoas, como elas vivem, aí então a gente pode, por exemplo, usar algumas técnicas qualitativas.
Perfeito.
Por exemplo, eu posso realizar grupos de foco, em que eu seleciono aí, né, 32, 40 pessoas, divido em alguns grupos e proponho temas para serem discutidos. Eu também posso fazer entrevistas uma a uma, né, a gente costuma fazer isso também, tanto para clientes online quanto para clientes de
De
loja,
loja
que a gente tem
também.
também essa facilidade de poder conversar com as pessoas em loco.
Legal. Então, quando você fala de comportamento, não é só o comportamento no digital. Você está falando também no
Exatamente.
comportamento na loja física. Falando de digital e tecnologia, Robson, como é que você vê que a tecnologia impactou a mudança de comportamento das pessoas? Então, é uma pergunta aí, não sei se tem resposta certa ou não. Ou foi ao contrário? Ou será que as pessoas estão demandando cada vez mais tecnologia? Será que esse é um sistema empurrado, né, pelas big techs ou pela tecnologia, ou foi uma necessidade natural de evolução do comportamento humano? Qual que é a sua teoria e a sua visão sobre isso?
Falar sobre tecnologia e comportamento primeiro que é fascinante, porque não tem uma resposta
Sim,
crua,
não
assim,
tem,
imediata,
claro.
né? Mas pensar que tecnologia, tudo aquilo que o homem realiza para atender uma necessidade a partir dos elementos da natureza, Tudo seria tecnologia. Quer dizer, se eu pego uma pedra, manipulo e afio, perfeito, e ela vira uma faca,
perfeito,
eu tenho uma tecnologia de corte.
Perfeito.
Então, né, é não só pensar em tecnologia digital. E a humanidade e tecnologia, elas são parceiras, né? Até porque a humanidade, ela se inscreve nesse lugar em que eu consigo manipular os recursos que eu tenho à minha disposição e trazer algum benefício para o grupo, né? Para o indivíduo e para o grupo. Perfeito. E aí falando, então, o que quer dizer com isso? Que a gente está sempre trabalhando para aprimorar qualquer que seja a tecnologia até que chegamos, né, às tecnologias digitais. E aí, a tecnologia digital, ela tem um poder, ainda mais no mundo, neste momento, nesse uhum, período, nesta década, né, neste semestre, que é a velocidade das tecnologias digitais.
Total.
Que eu tenho um aparelho que está na mão de todas as pessoas, um smartphone, um tablet, né? Então, esse é um aparelho que convive com as pessoas o tempo todo, é uma fonte de informação, de desinformação, é uma fonte de consulta, é uma fonte de conforto, né? E então, eu consigo modelar comportamentos muito rapidamente, porque é um artefato que está o tempo todo na minha mão. Então, é uma resposta dúbia, e eu acho que as duas respostas são válidas. Ou seja...
Faz sentido.
A necessidade humana leva ao desenvolvimento de determinada tecnologia e essa tecnologia, por sua vez, vai moldando também o comportamento e as ações da humanidade.
Legal.
E aí é por isso que a gente continua andando em algum sentido, né? Não fica parado numa tecnologia só.
É, a gente hoje também, né, é um entusiasta dessa área, uhum, né? Você é especialista, a gente na Performa é um entusiasta e apaixonado também, né, por todo o estudo do comportamento humano, do experiência de consumidor, de uhum, clientes. E a gente fala muito sobre essa questão de como que as pessoas estão cada vez mais exigentes, né? Uhum. Então, cara, antigamente, sei lá, você pegava o carro, ia na feira, escolhia, uhum, tal. Hoje você quer ser atendido de forma diferente. Você uhum, não é nem sobre uma questão de tecnologia. Eu falo assim, transformação digital não envolve só tecnologia.
Só tecnologia. É cultura, principalmente.
Envolve a transformação cultural. Então, por exemplo, você... faz sentido hoje você fazer, sei lá, uma quitanda por assinatura. Você receber toda quarta-feira na porta uhum, da sua casa uma uhum, cesta com legume, verdura, cheiro, sim, verde, etc. Cara, isso não tem nada a ver com tecnologia. Isso pode ser tirado um pedido pelo papel. É uma mudança de comportamento. De você ir até o produto ou o produto vir até você.
Sim, sim.
Tá certo?
E o interessante é que esse comportamento... Por isso que é uma coisa interessante. O comportamento, uhum, ele não é ditado pela tecnologia atual.
Uhum.
Ele é ditado por uma necessidade.
Exato.
Então, assim, essas necessidades básicas de alimentação, abrigo, né, e tudo uhum, mais, elas sempre existiram há muitos séculos. Então, quando a gente fala assim, esse exemplo que você trouxe da pessoa que poderia receber uma quitanda em casa toda semana, isso existe há muito tempo.
Sim.
Mesmo antes de smartphone, mesmo antes de internet, mesmo, sim, antes de e-commerce. Porque havia as pessoas que passavam de casa em casa e iam ali, né, levando sob demanda para as pessoas. E aí o que aconteceu na realidade é que esse atendimento personalizado e desmembrado, ele mudou.
Uhum.
Ele foi para uns centros que uhum, eram supermercados.
Isso.
Havia diversos mercados, virou um mercado maior. Então as pessoas saíram de casa e iam até lá. Aparentemente, do meu ponto de vista, está acontecendo esse reverso.
É meio que cíclico, né?
Ou seja, eu estou voltando para a individualidade,
perfeito,
de certa forma, e atendendo uma necessidade específica. E aí, novamente, a tecnologia atual digital... Né? E principalmente o e-commerce,
isso,
ele atende essa necessidade, porque eu tenho uma pessoa que quer um produto, uma camisa e uma xícara, né? Outra pessoa quer uma cama e, sei lá, uma geladeira, um quer um ventilador e uma lata de whey protein.
Sim.
Então eu vou atender em massa, porém individual.
Legal.
Né? Porque eu tenho a habilidade de entregar tudo isso para milhares de pessoas, mas eu estou atendendo ali um pedido individual de cada vez. Né?
E uma das coisas que a gente vê muito nessa parte... talvez acelerado pela questão do próprio e-commerce, é a visão do que a gente tem da relação entre necessidade,
uhum,
consumo e também a relação que a gente fala do que o cara precisa de fato. Né? Dá para fazer esse tipo de correlação, Robson, falar assim, o cara ele pode querer uma coisa, mas ele precisa de outra. A gente consegue fazer esse tipo de correlação nesse tipo de estudo?
Os estudos eles podem ser declaratórios, ou seja, eu pergunto.
Tá.
Né? O que você... qual a sua necessidade de consumo ou de compra? Né? Ele vai me dizer alguma coisa.
Sim.
Ah, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de uma blusa, eu preciso de uma caneca. Né? Então ele vai dizer isso. Mas quando eu passo a observar, que é uma outra forma de eu entender as pessoas...
Total.
Aí eu posso pegar algumas coisas que ele não declara. Eu, particularmente, já realizei estudos tanto de observação quanto de inquirição.
Isso.
Os dados conferem, né? Porém, sempre tem aí algo que pode dar uma
Que
destoada,
muda.
né? Uma destoada de uma coisa para outra.
Eu falo muito isso, cara. Nem sempre o que você fala é aquilo que você
É. É
faz, né? E
exatamente.
o que você faz é aquilo que você pensa.
É. E
Então,
até
tem uma
porque
diferença ali.
o que a gente fala, ele atende uma necessidade social
Sim.
de apreço e de consideração.
Exato.
Boa.
Então eu vou sempre declarar aquilo que aparentemente a
É o
pessoa quer
correto a
ouvir.
ser
É.
declarado naquele momento,
Eu
né?
participei de um estudo. É, até falando de experiência, antes de estar no Magazine Luiza, passei por outras empresas, né? E durante alguns anos eu trabalhei no Instituto Nokia de Tecnologia. A gente estava entendendo o comportamento de uso de tecnologia digital lá em 2009 e 2010. A gente foi fazer estudos em periferias, né? Conversou com algumas pessoas, e estava na casa. Só que eu não dizia qual empresa eu era.
Entendi.
Queria fazer como a pessoa usava o celular, né? E como ela fazia compras. Era sobre pagamento digital. Uma das entrevistadas, ela passou pela entrevista dela, ficou lá, como era a vizinha, ela ficou do lado da porta, assim, ouvindo. Aí, no final das entrevistas, ela falou assim: "Não, agora que eu entendi. Você é da Nokia, né? Que pena, se eu soubesse, eu poderia ter ajudado mais." Só
Nossa,
que eu não queria que ela me
não
ajudasse
podia
mais. Eu
avisar.
queria que ela me contasse exatamente o que é a realidade, né? Então, a pesquisa declarada tem os seus pontos de atenção, mas é o que a gente tem acesso mais rápido, por exemplo, por meio de um questionário.
Interessante. Ô Robson, vamos falar de inteligência artificial agora. É um tema que está super quente, né? Recentemente aí a Magalu anunciou um case que para mim está sendo mundial, né? Não sei, é a primeira vez que eu vejo, é o AI Commerce, né?
Exatamente.
Como é que você tem, o que que você pode nos dizer sobre esse projeto? Qual é essa revolução? Qual foi a base disso e como é que vocês têm visto essa mudança, né, de fato da inteligência artificial tem causado também no comportamento das pessoas, no comportamento do consumo, né?
Sim. É interessante. Esse é um projeto incrível, né? O nosso presidente anunciou agora, né, finalzinho de outubro, esse lançamento. E é um projeto que já vem se desenrolando há algum tempo. Né? O último ano foi realmente dedicado a esse ponto, por entender que as pessoas já têm essa confiança em inteligência artificial. Claro, é uma confiança cética.
Exato,
Se a
sim.
pessoa souber que é uma ferramenta de IA, ela já vai estar
Ela
avisada,
já,
já se
beleza.
adequa, né?
Exato.
E são alguns fatores também de comportamento que foram incorporados. Por exemplo, primeiro que nós brasileiros somos muito relacionais, gostamos de falar,
Sim.
mandar áudio,
É
né?
verdade.
Digital o dia inteiro, oi sumido, né? Então é esse comportamento
Isso.
muito conversacional.
Que imita o comportamento humano, né? Porque
O
aquele
humano é humano.
chatbot antigo ali, meio frio, a pessoal não cola, né? Não,
Exatamente.
é.
Aperte dois para,
Nossa, isso é
né? Isso já
muito
acabou,
chato.
né?
Acabou. É.
E então o presidente da empresa, né, concebeu esse projeto, construiu uma equipe para que desenvolvesse. E realmente é um caso mundial, né? A gente não tem notícia de outra iniciativa desta envergadura, né? Aplicado ao varejo, né?
Que
No varejo
legal.
brasileiro, então, não tem. Então, o projeto é a maneira da pessoa conversar, realizar um processo de compra, toda a jornada de compra.
Tudo, ela
A
consegue de ponta a ponta.
descoberta do produto, a leitura de detalhes, a sacola, inclusive o fechamento da compra, tudo por um canal conversacional.
Que legal.
Então, está sendo feito por meio do WhatsApp, que já é uma
É
ferramenta
uma
que
das
está na
ferramentas mais
mão.
usadas pelo brasileiro. Como se você estivesse comprando realmente com alguma pessoa com WhatsApp, certo?
Exatamente.
Pô, eu quero tal coisa.
E essa pessoa é a Lu,
É a Lu.
né? A Lu do Magalu, que já é uma
Boa.
persona
Já
da
super
marca, super
conhecida no
conhecida,
Brasil, né?
né? A gente até já fez alguns estudos sobre a Lu, ela tem uma penetração muito grande, uma aceitação muito grande.
Sim.
Então ali a pessoa consegue, então, eu posso dizer: "Oi, Lu, eu gostaria de comprar uma caneca."
Tá bom.
Ela vai dizer: "Não, legal, você quer o quê? Uma caneca para chá, uma caneca para café
Chope.
ou para chope?" "Ah, eu quero uma caneca para café, por exemplo."
Tá.
Então ela vai lá: "Tenho aqui esse jogo de caneca. Você quer
Boa.
um jogo de caneca ou individual?" Então é
Legal.
todo um processo conversacional, como se dá, por exemplo, numa loja, né?
Total.
Então a ideia é, as pessoas ainda veem o Magalu, né, muitas pessoas, como a referência da loja física, que
Isso.
tem esse contato humano, né?
Isso.
A própria marca tem lá no, 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 nas suas orientações, a gente se vê como uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano.
Calor humano.
Então, mesmo no digital, essa possibilidade de trazer esse calor humano da marca por meio desse robô que tem uma fala mais humanizada. Então, sim, é um caso global, né? Os próprios parceiros, né, internacionais que estão envolvidos com a gente têm
Legal.
essa visão de que é algo muito, muito inovador, né?
Inovador.
Agora eu vou poder mandar áudio para Lu
Ah, e dá
falando
para
assim.
mandar
Pode
para
mandar
áudio
áudio para
também?
Lu. Ela
Sério?
é, e vocês sabem que a Lu é o melhor contatinho para você ter no seu
Ah.
WhatsApp, tá? Então já manda um alô
Não
para
tem
ela.
perigo. né, com a esposa,
não. Não tem perigo.
Tá liberado,
isso,
né? Ela não
vai. Ela é amiga da
não,
esposa,
é amiga
vai querer
também,
conversar.
Ela vai querer
também.
Comprar também. Ela pode, é um contato que você pode ter no, no celular. Que legal. E é tão simples quanto isso. Adicionar no WhatsApp e começar a conversar. E segurança? Como é que fica? Não sei se é a sua área ou não, mas, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia é um grande desafio, né, do comportamento também. A gente fala, sim, muito sobre essa questão de engenharia social, uhum, né? Golpistas, pessoas que se aproveitam, às vezes, né, do desconhecimento de pessoas e para, enfim, cometer atos ilícitos ou antiéticos. Você tem estudos também sobre isso? Como proteger o consumidor, ou como educar, enfim?
A questão da segurança nesse projeto, ele foi assim, linha base.
Boa.
Né? Então, quais foram as principais medidas em termos de conceito para aumentar a segurança? Primeiro, é uma ferramenta que as pessoas já utilizam. Depois, é um número oficial.
Boa.
Né? E também tem uma outra questão, que são os próprios guardrails do projeto, para evitar que a conversa desande para um caminho que não seja dentro da jornada de compra.
Entendi.
Então, por exemplo, algumas palavras que estão bloqueadas, entendi, termos que ela não vai responder, né? Alguém pode entrar. A gente viu um caso há uns anos, né, de uma assistente virtual de um banco que ela era assediada com muita frequência. Né? Isso virou caso, né?
Sim,
até abriu,
sim,
aí depois uma questão muito mais importante. A própria Lu já recebeu, não falas assim, muito grosseiras, mas alguém me fala, nossa, que gatinha, né? Só que isso pode desvalar para um tipo de conversa um pouco mais rude, né?
Aí ela pode moldar também, né? Ou se deixar aberto, né? E
exatamente.
A generativa vai mudando o comportamento conforme o interlocutor.
Exatamente.
Ali, né?
Então tem esses guardrails.
Entendi.
Claro, tem lá os prompts, tem todo o planejamento do agente, que foi muito bem construído, muito bem feito, com bastante cuidado.
Legal.
Tem esses guardrails para evitar que a conversa resvale.
Boa.
E aí a gente conta com a segurança da própria ferramenta.
Legal.
Da Meta. Né? Que é a autora do WhatsApp.
Boa.
E o fato das pessoas já estarem habituadas com o WhatsApp. Já entendem que é uma ferramenta confiável. E só que tem um diferencial, que é a conclusão do pagamento durante o uso do WhatsApp, que isso é algo diferente.
Isso é novo.
Sim.
As pessoas estão acostumadas,
exatamente,
a comprar, mas na hora de pagar ali.
Exatamente.
Vamos
mandar
vamos
o
ver
botar meu cartão no WhatsApp.
Botar o número,
né,
do cartão.
Exatamente.
Exato, né? Mas
então,
tem ali link de pagamento.
Foram feitos estudos para entender o nível de até onde as pessoas cederiam, né?
Boa.
E
tem sido boa.
A adesão tem sido boa.
Legal.
Muito bom.
Pessoal, vamos fazer uma pausa rápida. Segura aí que a gente volta já já. Só um minutinho.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Estamos de volta ao Performa que pode na CBN Campinas, hoje com Robson Santos, gerente de estudos de cliente e consumo no Magazine Luiza. Robson, voltando aqui ao nosso papo, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o que a gente tem mais visto no comportamento hoje dos consumidores, mais falando realmente de digital, e-commerce, né? É um comportamento mais racional ou mais emocional, né? Como é que você tem visto vários cases, pessoas, empresas com estratégias diferentes? Uhum. A gente tem visto aí uma inundação, né, uhum, dos mercados asiáticos, que tentam aí de todo jeito conquistar o consumidor brasileiro, algumas conseguindo, outras não, né? Como é que você faz essa análise hoje sobre o comportamento das pessoas? O consumidor tem sido mais racional nas suas decisões ou não, né? Tem cada vez mais realizado essas compras por impulso, né?
Esse tema é muito interessante mesmo. Primeiro porque toda a nossa decisão, ela tem um fator irracional, uhum, inclusive a decisão de compra. Uhum. E existe uma área de estudo chamada economia comportamental, uhum, que estuda exatamente as motivações irracionais por trás daquilo que parece irracional.
Inclusive o primeiro psicólogo que ganhou um Nobel de Economia, né?
Exatamente.
Interessante.
Então é uma área de estudo muito consolidada, né? Tem um livro Previsivelmente Irracional, que foi,
sim,
lançado no Brasil,
sim,
do Daniel, né? Tem,
sim,
outros estudos também. Então o que isso diz pra gente? Que por mais que a gente tenha se revista de uma racionalidade, tem sempre esse comportamento ali,
entendi,
que vai dizer, eu gosto, eu quero.
Entendi.
Nem sempre eu preciso ou algo é necessário, né?
Boa.
Tem sempre uma outra motivação lá por trás.
Boa.
Por exemplo, por que existem marcas diferentes? Eu quero uma furadeira, ou preciso de uma furadeira. Ah, mas eu quero da marca A, por quê? Será que tem alguma relação afetiva com a minha infância ou aquela comunicação me pegou mais? Então, são aspectos que são envolvidos ali. Então, o que, que eu entendo? Que hoje nós temos mais opções, que nos permite aí, e tem também mais informação disponível
sobre
o produto, né? E talvez essa quantidade de informação nos ajude a dar um quê de racionalidade para a nossa compra,
tá certo,
ou para a nossa decisão. Porque agora, primeiro, posso ter três marcas iguais, né? Mas eu vou ler um review, eu vou ver um vídeo sobre alguém que falou aquele produto. Posso ir no Reclame Aqui e entender se aquela marca ou se aquela empresa é confiável. Então tem maneira da gente também rastrear e tomar uma decisão um pouco mais racional. Por outro lado também, eu posso ter tantas fontes de informação. Se a gente abrir uma mídia social, você vai ter
Nossa, que dezenas, aí você fica confuso demais, né?
E aí vira sempre a questão do paradoxo da escolha.
É um paradoxo. Né?
Então o que eu entendo? Que o nosso impulso, ele tem sempre esse componente irracional ou emocional, como a gente queira, né? E a gente tenta racionalizar de alguma maneira, por meio de coleta de informação, troca de ideia com alguém. E essas fontes de informação que também estão disponíveis no digital me ajudam a racionalizar.
Legal.
E é interessante porque a gente vê hoje esse grande... A gente é muito guiado por mídias sociais.
Isso.
Né? Acho que o celular de qualquer um de nós vai ter pelo menos um aplicativo
Sim.
de social media instalado.
Exato.
Né? Então, e
eu
hoje...
já comprei de coisa que aparece no Instagram ali.
Aparece,
o que a Virgínia pediu lá, você já tá comprando já, né?
Não, eu não sigo.
Já tá com a base,
não,
né? Você pegou a base.
Você já usou a base da Virgínia, não?
Não?
Ah, tá bom.
Mas já usou aquele negócio. Eu ia falar aquela marca de produto pra cadeira.
Então, isso aí é bom.
Também aparece toda hora aí na internet pra gente. Não vou falar a marca, mas.
Não, é exato, já sabemos.
Mas o interessante é que a gente povoado por isso. Então a gente já está se acostumando com a linguagem de mídia social.
Verdade.
Volume de informação, vídeos correndo o tempo todo,
isso.
Você abre, já tem gente falando.
É.
E aí algumas interfaces, inclusive de e-commerce, estão seguindo esse tipo de raciocínio.
Entendi. Estão imitando esse comportamento de rede social.
E muito dentro da economia...
Isso funciona? Tem funcionado assim?
Funciona.
De benchmark?
Os estudos de economia comportamental, eles definem um conjunto de gatilhos que podem levar a pessoa a uma ação. Tem um livro, inclusive, do Nia Yao, chamado Hooked. Em português está engajado.
Sei,
um livro
sei,
de capa amarela.
Sei,
até recomendo aí para a nossa audiência,
se
quiserem investir nesse livro. Ele é bem interessante porque ele diz assim, o comportamento, ok, tem esse componente racional e irracional, mas eu posso, de alguma forma, dar gatilhos para a pessoa passar ali por um processo. Né?
Perfeito.
Então, tem um primeiro gatilho que vai me levar a uma ação. Essa ação, ela tem que ser muito simples, do tipo clique, né, ou leia, ou olhe. É uma ação muito rápida e sem muito pensamento.
Isso
me leva ali a acessar esse material, esse conteúdo, enfim, né? E depois ele vai me levar para um investimento. O que é um investimento? Ah, então eu vou preencher o formulário para ter acesso a.
Isso. Né?
Então é um ciclo que se repete eternamente. Então, em interface de e-commerce, isso também existe. Por exemplo, posso ter assim, uma foto de um produto e um selo escrito. Especial Black Friday. Ou só amanhã.
Só agora.
Né? Piscou, chegou. Então isso.
Isso
pode servir como impulso, como um gatilho para a pessoa fazer aquela ação que é vou clicar para ver mais. Né?
Então eu diria, legal a sua resposta, adorei, porque talvez é uma questão de equilíbrio. De não ser nem só muito um, porque eu acho que fica forçado.
Sim, sim.
Né?
Sim.
Eu, para mim, Samir, não cola. Né? Você, não, compre agora, não sei o quê, clique aqui, próximos 15 segundos. Eu já vejo, cara, isso aqui é golpe. Entendeu? Tipo
sim,
assim,
sim.
Mas é legal que tem que ter um pouco disso para te chamar a atenção.
Claro.
Mas depois te dá o tempo, a serenidade, as opções,
Exato.
A transparência para você fazer uma escolha racional.
Claro, claro.
Né? Acho que talvez o equilíbrio ele é benéfico,
sim,
né? Você ter um pouco do racional. Mas se for só racional demais, talvez você. Cara, eu sempre fui época de mundo. Físico, né? Pré-e-commerce, assim. Sempre, cara, ia no shopping comprar um negócio, ou quando vou ainda. Puta, vou comprar um sapato. Porra, não, eu vou em todas as lojas, vou numa, vou numa outra, não sei o que, penso, custo, benefício, racionaliza. Sempre fui o cara da racional mesmo. Pô,
engenheiro é assim mesmo.
Né? Não, exato. Só que eu percebi que com compra digital,
online.
Eu perdi muito disso. Apesar de ter mais opções na palma da mão.
Sim.
Confesso que eu não fico pesquisando muito, entrando em todos os marketplaces. Às vezes você acaba sendo levado mais pela pela intuitividade ou pelos gatilhos.
Sim, sim.
Você tem visto isso também? Tipo assim,
Tem uma coisa que quando a gente tem muitas opções, escolher uma é pior porque eu estou abrindo mão de centenas.
Exato.
E aí o que a gente faz também? A gente acaba delegando para o sistema essa parte da escolha que são as recomendações.
Exato.
Então você vai deixando trilhas digitais que eles começam já a te entregar algum tipo de solução. Se você vai abre o seu smartphone no campo de busca e colocar caneca de cerâmica, de porcelana, ele vai já trazer assim, ó, tem essas cinco aqui.
Isso. Mas se você trouxe 547,
tem essas cinco. E é interessante, porque ali é uma mistura de recomendação também com uma mistura de patrocínio. Então, é uma empresa que está pagando para aparecer
naquele
ranking.
Tem que pagar a conta.
Enquanto que dentro das plataformas digitais, Robson, a gente, de alguma forma, instiga essa emoção. Quanto que eu gero, por exemplo, de urgência, necessidade, ansiedade, dá para fazer ou provocar esse tipo de sentimento também durante o processo de compra?
Sim, sim. Inclusive, todo o processo de compra é baseado nisso.
Entendi.
Até no mundo físico. Quando você andava pelo shopping ou pela calçadão aqui, né, da cidade, via... A loja tinha um cartaz dizendo
isso.
Só hoje por R$35,90. Outra tinha pague em 10 vezes. Outra... Então, perfeito. Sempre houve esse tipo de...
Ou o vendedor que fala assim, olha, essa aqui é a última peça.
É a última peça.
Se você
sair,
não garanto que eu
pra
vou
você,
segurar
que
pra
é meu amigo. Isso são gatilhos, né? Pra estimular ali uma tomada de decisão.
Sim.
O que eu acho interessante é... A gente tá falando aqui de gatilhos mais agressivos. Aham. Por exemplo, senso de urgência, isso. Senso de escassez.
Isso.
Mas eu tenho outros gatilhos que podem pegar outro tipo de pessoa. Por exemplo, um senso de autoridade.
Uia!
Isso é maravilhoso. Sabe quando você fala assim, estamos aqui na CBN e disse o nome do seu patrocinador?
Sim.
Ou seja, ele está chancelando e vice-versa.
Perfeito.
Né? Então, está dando uma autoridade.
Perfeito.
Né? Então, quando você vê assim um produto... Sabe o formador de opinião que antigamente?
Exato.
Tinha propaganda com um ator, né? Com um jornalista, alguém. Não.
Hoje os influenciadores. Né?
Exato. Quando você pega. Eu tenho interesse nesse livro. Aí você vai lá ler a opinião de quem já leu.
Perfeito.
Então, esses são gatilhos de autoridade.
Entendi.
Então, se eu sou amigo do Samir, confio na opinião dele e do Zé. Puta, o que vocês acham desse livro? Eu tava pensando assim, cara, é bom porque eu li, é bem relevante. Porém. O segundo capítulo, mais ou menos. Então, vocês já estão me dando... Eu estou contando com a sua autoridade para tomar uma decisão.
Sim.
E isso pode ser de maneira explícita, mas também pode ser de maneira um pouco mais suave. Por exemplo, quando eu digo assim... nós temos a melhor entrega do Brasil. Isso é um gatilho de autoridade.
Total.
Sim. A sua compra é 100% segura.
Total.
Sabe? Você pode usar esse browser porque tem um cadeadinho ali. Então, ele está te dando outros gatilhos para dizer, olha, confia.
Confia.
Né? Que
vai dar bom.
Que sejam
dar
mais
bom.
Sutis, mas que levam, na verdade, sim. Essa visão de confiança e tudo mais.
Né? Legal.
Mas toda comunicação ela é feita por gatilhos. Tá? Já está no nosso dia a dia. Né?
Cara, desvendar o cérebro humano
é
fantástico. Né?
Tem
é maravilhoso.
Um caso...
Eu sou apaixonado por isso e admiro muito quem consegue, né? Conseguir é uma palavra forte, né? Mas quem está sempre perseguindo essa forma da gente entender pessoas e, cara, isso você domina o mundo, né?
Sim,
você
sim.
Dominar o cérebro humano. Eu queria falar um pouquinho do Magalu, né? Robson, aqui, que para mim, como eu já falei, assim, sem demagogia nenhuma, o maior case para mim de transformação digital do Brasil, transformação ágil. Uma empresa que nasceu ali varejista tradicional, né? Realmente ali 100%. Loja física, décadas, né, aqui já sendo referência. E hoje conseguiu se tornar também referência digital no Brasil.
Uhum.
Muito difícil isso, né?
Sim.
Tem muitas... Passar por esse processo de transformação. A gente vê muitas nativas digitais, né? A gente conta com bancos, por exemplo. Hoje os que lideram digitalmente nasceram digitais. Outros estão tentando se transformar. Eu vejo que o Magalu... conseguiu fazer essa migração. Eu sei que você talvez não estava lá, né, nessa época, ou viveu parte disso, né? Mas como é que você vê esse processo? Como é que o Magalu hoje, inclusive, equilibra essa velocidade do digital com o cuidado, né, com o calor humano do tradicional?
Isso é muito interessante. Para mim, a resposta disso é cultura corporativa.
Boa.
De verdade. porque a tecnologia, digamos que ela seja a mesma, ou seja, a tecnologia disponível, uhum, ela pode ser acessada por diversas empresas.
Total.
Né? Porque o que a gente tem? Smartphones, computadores, cloud.
Aplicativo, site, né? Isso tudo está disponível, qualquer um pode
exatamente
sentar lá,
tá disponível
um
para todos.
A performance vai lá e faz o
mas
aplicativo
para
você.
Mas aí quando é uma empresa que nasceu, uhum, numa cidade interiorana, isso, com uma pessoa que tinha a fundadora, né, a tia Luísa, né, que faleceu ali no início do ano 2024, uhum, a gente tinha essa, ela tinha esse cuidado com o cliente. Uhum. Então daí que tem esse DNA, sabe? Assim, uhum, é perseguir o cliente, entender o que ele precisa e entregar uma solução relevante. Uhum. As lideranças que vieram após dela também têm trazido esse DNA. E quando chegou na fase da transformação digital, que foi quando o atual presidente Frederico Trajano assumiu como CEO, ele trouxe essa visão de que temos que entrar na contemporaneidade, temos que ser digitais, mas não basta colocar computador para as pessoas usarem. Tem que fazer um trabalho de transformação humana,
transformação
cultural. E aí que foi então estabelecida essa frase, né? Que somos uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Então, legal, no próprio discurso corporativo, você já tem esses pilares muito bem estabelecidos. Né? O propósito da empresa que é levar muito do que é privilégio de poucos. Então, isso a gente fala isso, está escrito na parede da empresa, né? E a gente percebe que isso é vivido. Então, pensar em transformação digital passa por aí, né? Uma transformação de cultura, mantendo o seu DNA e o seu propósito. E aí, quando a gente fala de clientes, os físicos, digitais, né? São, todos no final da conta, são pessoas... E tem que ser atendido de maneira humana. Vai diferenciar o canal.
Cara, adorei. Né? Acho que não poderia responder melhor. A gente fala muito sobre isso, né? Que transformação digital não tem nada a ver com tecnologia.
Com a tecnologia somente.
Você pode pegar as mesmas tecnologias, até as mesmas metodologias, ferramentas que funcionam num lugar e simplesmente colocar em outro.
E não, pode não funcionar.
Né? Como diria Peter Drucker, cultura devora estratégia no café da manhã.
Exatamente.
Então, e como é que se faz? Né? O Zé, eu sei que tem uma opinião sobre isso, né, Zé? Qual a dificuldade da gente fazer, de fato, uma transformação cultural? Né? Será que as pessoas, de fato, mudam? Será que a gente consegue baixar uma estratégia e falar da sexta-feira para segunda?
Matrix,
coloca um chip aí, segunda, cultura...
Agora, faz upload do novo código.
Nova cultura, né? Cultura 2.0.
Mas né? Eu queria ouvir a opinião do Zé também, Zé.
Eu tenho muito essa questão, por exemplo, da relação entre culturas. Né?
Sim.
Eu não acho que a empresa é só uma cultura.
Uhum.
Ela tem várias misturas lá. Né?
Sim.
Então, o que acontece nesses choques das culturas tem muito a ver nesse sentido, de que uma cultura vai influenciar a outra. Né?
Uhum.
Claro que existe uma cultura dominante nesse sentido. E a gente vê, por exemplo, o que você está falando na Magalu, que é essa cultura do cuidado, né?
Uhum.
Que é muito forte nesse sentido, né? Mas vão surgir outras coisas que acabam correlacionando nesse sentido, né?
Uhum.
E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como manter essa visão da cultura do cuidado, sendo que eu tenho, por exemplo, quantos funcionários tem hoje, Magalu?
Cerca de 30 mil.
30 mil funcionários.
Espalhados
pelo Brasil.
Como
é que você mantém essa essência?
É difícil.
Dessa visão de ter essa cultura do cuidado, sabendo que entra gente, sai líder, entra líder... Como manter essa correlação?
Esse é realmente uma tarefa árdua, mas que... Eu estou na empresa há 6 anos,
uhum,
né? Então já tenho vivido aí algum tempo essas doses de cultura. E cultura, a gente às vezes não olha muito bem para a palavra, né? Vou devagar um pouquinho aqui,
boa,
tá?
Boa, manda bala.
Cultura é aquilo que você cultiva. A origem da palavra é essa, tá? Assim, tá na mesma raiz etimológica. Então, o que é o cultivo? Você prepara o terreno. Vamos pensar na hortinha que a gente tem em casa, uhum, ou na plantação de morangos.
Não dá
para
querer colher antes
você
de cultivar.
Você prepara,
né,
o terreno, semeia, cuida, espera crescer, faz a poda, colhe.
Total.
Passa a estação, você cuida de novo do solo, planta. Então, é algo que você faz constantemente.
Acreditando que a partir disso vai sair,
exatamente,
um fruto que você está plantando.
E isso que eu estou querendo dizer, essa figura aqui da hortinha, né?
Uhum.
Isso se dá por meio de rituais. Então, você tem o ritual de preparar a terra. Tem aquele período, aquele, né, no ano, com aqueles materiais, com aquelas ferramentas. Você tem o período da semeadura, tem o período do crescimento. E são rituais que você vai mantendo. E com cultura é exatamente a mesma coisa, cultura corporativa.
Sim.
Você tem que ter rituais consistentes e eles têm que ser repetidos consistentemente.
Cara,
então,
sensacional.
No Magalu, posso dar exemplo aqui, né, de alguns rituais. Eu estou falando de uma empresa que eu trabalho no escritório aqui em São Paulo, mas tem pessoas que trabalham numa loja no interior do Pará. Tem loja no interior de Santa Catarina.
Brasil.
Eu tenho
é
um centro de distribuição em Minas Gerais.
Né? É. Exato.
Então, nas lojas, por exemplo, toda segunda-feira tem a reunião matinal. Então, o gerente chega, as pessoas entram, ele vai fazer a reunião matinal, vai falar de meta, vai falar de objetivos, vai discutir com os, né, o que tem que prosseguir naquele dia. E isso é feito regularmente. No nosso escritório, toda segunda-feira tem uma atividade para a empresa inteira, em que as lideranças vão à frente, falam de resultados, falam de objetivos, dão esclarecimentos para os colaboradores. Qualquer um pode levantar a mão e fazer uma pergunta, né? E isso é repetido. Então, assim, são essas ações, né,
que
mantêm a cultura viva.
Robson, a gente está falando muito sobre essa questão de experiência, da correlação, cultura e tudo mais. Mas a gente sabe que, por ser um país continental, nem todo tipo de experiência funciona para todo mundo. Uhum. Né? E muito do que a gente fala do digital tem a ver com a questão de experimento, né? De teste A/B como ferramenta e tudo mais. Como é que é essa visão de experimentação dentro do Magalu?
Ótima pergunta. Falar sobre experimentação é quase como falar do nosso trabalho cotidiano.
Boa.
E por que eu digo isso? Você comentou, né? Um país de dimensões continentais, pessoas diferentes. Então, obviamente, nem todo mundo reage da mesma maneira.
Sim.
Mas, por outro lado, eu também não consigo gerar uma solução para cada um dos indivíduos.
Não dá.
Então, esse é o grande desafio, né? Achar esse equilíbrio. Né? Mas eu entendo assim que internet, né, mídia digital e e-commerce, é uma espécie de personalização em massa. Né? Porque eu tenho o mesmo canal apontando para milhões de pessoas, mas cada um vai extrair dali aquilo que lhe interessa.
Sim.
Então, ele é personalizado, porque o meu catálogo é único, a interface é única, mas o que a pessoa fizer ali vai me trazer resultados específicos e personalizados. Como é que a gente consegue fazer isso ao longo de um projeto? Né? Primeiro, a gente tem uma necessidade de negócio, decide ali qual vai ser a funcionalidade, qual vai ser a área que vai ser desenvolvida. Isso é discutido pelos times de produto. Desenham-se ali, por exemplo, protótipos, e a gente leva esses protótipos para testes com clientes.
Uhum.
Então, seja por meio de um teste de usabilidade, por meio de um teste de percepção, posso comparar versões. Ah, tenho dúvida sobre um termo ou outro numa tela de instrução. Então eu posso, por exemplo, desenhar as duas versões,
tá bom,
colocar aí numa ferramenta como o Maze para fazer um teste não assistido de usabilidade.
Boa.
E as pessoas me dizem o qual que funciona melhor. Tá?
Que
então,
legal.
Já na fase de projetação das interfaces, a gente costuma fazer esses testes.
Uhum.
É um primeiro filtro. Uma vez que a gente tenha decidido qual que vai, então a gente já vai para desenvolvimento. Porém, eu posso ter uma outra dúvida. Nossa, e se for uma campanha, se o meu o termo for receba agora ou receba hoje ou entregue hoje? Isso foi exatamente um teste que nós fizemos.
Caramba!
A palavra em si.
A expressão. Em si, será que ela
entregue hoje impacto, ou receba? Tá. Chega hoje ou receba hoje? Eram esses dois termos.
Boa.
Parece besteira, né? Não, mas tudo vai chegar na sua mão.
É.
A gente fez, sim, um teste com
AB.
Clientes.
Tá.
Mostrando as duas opções, a pessoa ela escolhia o que ela achava mais interessante, não mais interessante, mas mais adequado,
tá bom,
para o contexto de uma página de produto. E depois ela dizia por quê. E a gente entende assim que parece que é a mesma coisa, mas o chega hoje, parece assim, mas chega onde? Chega na minha cidade? Chega na minha rua?
Entendi.
Chega na minha casa? Agora, o receba hoje, assim, então receber hoje eu recebo. Então quer dizer que é a última instância,
ele
é a última
mais
milha.
O ponto de vista. Do cliente final, né?
Exatamente.
Tá mais próximo do cliente final, mais humanizado, talvez.
Enfim, assim, então estou dando aqui um exemplo.
Legal.
De algo que parece simples,
parece
desnecessário, mas inclusive esse termo, receba hoje, ele também é um gatilho de conversão.
Sim.
Se eu ler assim, você pode receber daqui a 2 meses, ou receba hoje.
Ou receba então, dia 27 de tal.
Exato.
E o 27 é no dia seguinte,
exatamente.
Você não tem que parar a fazer conta, isso não gera um gatilho.
Então a gente sim faz esses testes para entender como as pessoas reagem a determinados estímulos. E também a gente faz teste A/B, como todas as empresas fazem.
Sim. Perfeito.
E aí o que é um teste A/B? Né? Eu coloco em produção, no ar.
No ar.
Parte da população vai... Vou usar o mesmo exemplo aqui,
isso.
Parte da população vai receber... Vai visualizar a tela escrito receba hoje, e parte da população vai receber, vai ver o chega hoje. Aí a gente pode entender qual que teve mais efeito, por exemplo, em conversão. Ou quantas pessoas clicaram mais nesse produto. Legal. Então, eu tenho também dados que vão
já
me
reforçar. Já teve algum caso assim que você se lembra que surpreendeu totalmente? Pô, você, todo mundo estava esperando um caminho e os dados falaram que foi para outro caminho, por exemplo?
Já teve alguns. Já teve alguns, né? E em relação à logística, é o que mais surpreende. Porque logística, hoje em dia, é um grande calcanhar de Aquiles de qualquer empresa de e-commerce.
No Brasil, ainda mais.
É, porque uma coisa é eu estar no interior de Pernambuco.
Isso.
Outra coisa é eu estar no centro de Belo Horizonte.
Exato.
Né? São realidades ligeiramente diferentes. Então, a gente costuma fazer esses testes também, sabe? Tanto de termo, ou de prazo, ou de valores de frete, para entender o que converte mais. Né? E tem tido algumas surpresas interessantes.
Isso é bom, né? Ou seja, que é uma empresa orientada a dados, né? E não só a intuição.
Exatamente.
A gente sabe a importância de usar os dados, né? Para a gente poder tomar decisões hoje assertivas, né?
Uma das coisas que a gente tem visto muito, óbvio, aí, olhando para a questão principalmente de experiência, né? Bom, IA, a gente já citou sobre o case que a gente tem do cérebro da Lu, mas a gente está vendo um movimento muito forte da questão de hiperpersonalização por IA, olhando inclusive para essa questão de a própria IA customizar as interfaces de acordo com o meu gosto. Então, eu vejo, por exemplo, que a gente, como eu falo, por exemplo, da realidade, quando você vê um site chinês em chinês e um site mais, vamos dizer, mais ocidental, né? Aquele site chinês que está todo poluído, um monte de coisa junto, e um site mais limpo quando a gente fala, por exemplo, de um cara que está mais no ocidente. Como é que você está vendo esse movimento, olhando para a experiência, para design, nesse sentido de hiperpersonalização, inclusive das telas, das interfaces, do que faz mais sentido para mim?
Eu acho interessantíssimo. Também é um tema que está sempre me perseguindo, assim, eu perseguindo ele também. Primeiro, eu vou só fazer aqui um adendo à sua fala.
Manda
que você usou o termo poluído para as interfaces chinesas.
Sim.
A pergunta que se faz é, poluído para quem?
Para quem?
Boa.
E para quê? Em qual localidade, né?
Boa.
Porque é sempre uma questão de onde se encaixa no contexto.
Isso. Geração, experiência.
De tudo. E digamos assim, formos pessoas... grupo controle e grupo teste. Né? Todo mundo é mesma faixa etária, né? É mesmo grau de instrução.
Mundo físico, você vai andar na China, numa rua, num centro, é totalmente diferente daqui de um shopping de São Paulo.
É engraçado, porque... então, assim, se eu vejo uma interface dessa asiática... Em chinês, por exemplo, se for da China, né, foi projetado para aquelas pessoas.
Sim.
Né? E elas podem ser confusas para mim, que não tem aquela habilidade de compreender aquele idioma. Né? Da mesma forma, talvez, se uma pessoa do interior de alguma província da China, habituada com aquele tipo de linguagem, talvez ela não usasse tão bem a nossa. Então,
perfeito.
Tem sempre o contexto de algum lugar.
Boa.
Mas o ponto a personalização, ela é interessante, mas eu não... Do meu ponto de vista, eu acho complicado personalizar absolutamente tudo.
Tá.
Como é que as interfaces de e-commerce são hoje? Elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas.
Sim.
Eu tenho um cabeçalho, um campo de busca, uma área de banner, uma área de hot links ou de promoções, depois eu tenho alguns produtos, depois eu tenho uma vitrinezinha especial e depois geralmente uma rolagem infinita com um produto vindo a milhão ali embaixo.
Entendi.
Então isso já é um padrão que funciona. E ele funciona no Reino Unido, funciona nos Estados Unidos, funciona na China, na Indonésia e funciona no Brasil, porque é um padrão geral. O que eu penso em termos de personalização é como eu vou preencher esses espaços.
Entendi.
Então, ao invés de eu fazer uma interface que seja altamente personalizada, eu posso personalizar os conteúdos. Então, se eu for homem de 45 anos e morar em Campinas... E eu jogo futebol, ou eu vou, enfim, né? Tem
beach tennis.
Beach tennis, que seja. Eu posso trazer ali alguns conteúdos. Agora, se eu sou...
O Zé joga beach tennis, porque eu falei beach
tennis. Sim, eu imaginei, tem toda a pinta.
Muito, né? Meu joelho adora beach tennis.
Enfim, então, personalizar conteúdos, até em termos de tecnologia, talvez seja mais, neste momento, adequado do que eu personalizar... Exatamente toda a interface. Mas o que dá uma noção de interface nova? Eu posso exibir um banner azul com a raquete de tênis ou um banner verdinho com as flores. Isso já vai dar uma cara mais ou menos nova para a interface, porque são os elementos mais pregnantes que vão ser personalizados. Né? Então eu estou trazendo uma personalização sem precisar trocar toda a interface.
Eu fico imaginando essa questão, por exemplo, de regionalização. questões que são mais fortes em cada região do país, né? Então você faz, por exemplo, agora a gente fala, por exemplo, do Pará, que tem a festa de Parintins. E essa coisa do azul e do vermelho, né? Coisa que não é tão forte, por exemplo, em São Paulo, né? Uhum. Então, dá para pensar nesse nível de customização, né?
Sim, sim. É, isso aí é bem interessante. Imagina a gente considerar a brasilidade, por exemplo, e dizer assim, nossa, eu quero realmente me aproximar das diversas regiões, uhum, e dos seus costumes peculiares. Então, isso nem é algo tão complicado de fazer, né? Quer dizer, eu vou setar ali no meu código que... Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
O desafio não é técnico aqui, o desafio é avaliar assim, isso vale a pena?
Isso vale a pena ou não?
O quanto custo-benefício, né? O quanto esse desenvolvimento vai trazer de resultado. Claro, né?
E é interessante porque tem isso, será que isso vai afetar a minha percepção de marca?
Isso.
Positivamente ou negativamente? E se isso também vai, obviamente, converter em vendas? É. Porque percepção de marca tem
Eu acho muito legal essa mentalidade de experimentação, igual a gente está falando, de inovação, que o Magalu tem e, obviamente, várias outras empresas referência também, porque é isso. Muitas vezes a gente se apaixona pela tecnologia, todo mundo me pergunta o que a tecnologia... Ah, dá para fazer tal coisa? Eu falo, gente, dá, hoje tudo dá, né? A gente manda foguete para a Lua e volta, então dá para fazer. Sim. A questão é, precisa?
Exatamente.
Vale a pena? Gera valor? Pro, de fato, né, para a empresa, para o usuário, para o consumidor, para o ecossistema. Sim, né? Sim. Se isso aumenta valor para o ecossistema, vamos fazer.
Claro.
E aí eu acho que isso que é o nosso papel também, né, como líderes aqui de transformação digital, uhum, empresas, comportamento, é olhar o que faz sentido hoje, não só claro, o que a tecnologia permite, porque às vezes ela permite, mas não vale a pena. Eu queria um desafio agora, né? Falar um pouquinho aí de tendências, futuro. A gente falou já de IA, mais no sentido de chat conversacional e, porra, muito legal. Agora, a gente tem visto também uma tendência das plataformas de IA generativa querendo entrar também no e-commerce.
Uhum.
Então, o e-commerce está usando GenAI, uhum, mas tem também o oposto. Né? A gente, sim, viu recentemente a OpenAI que divulgou ali que está incorporando aplicativos dentro do ChatGPT.
Uhum.
Né? Como é que vocês têm visto isso? É uma ameaça? Estão estudando isso? Potenciais parcerias? Sei lá, imagina, o pessoal pode, ao invés de entrar... Pô, a gente recebeu o pessoal do iFood aqui recentemente, tá? Uhum. A gente até estava falando sobre isso. Pô, ao invés de entrar no iFood, talvez será que alguém conceberia entrar no ChatGPT para pedir comida e isso... Através disso, uhum, ele fazer uma integração com o iFood. Então, você tem visto isso? É uma tendência? Não é? Vocês estão estudando? Estão preocupados com isso? Mas falando um pouco de futuro, né?
Isso é bem interessante mesmo. Eu estou usando essa palavra interessante o tempo todo, né? Vê que eu sou uma pessoa com muitos interesses, né?
Mas eu também acho interessante.
Mas se a gente for pensar em marketplaces, que hoje eu não preciso ter o meu próprio site, que antigamente cada lojinha tinha, sim, o seu site de maneira fragmentada.
Exato. Uhum.
Então, assim, eu tinha que saber... que o Zé tem uma loja que vende fraldas, eu tinha que saber a URL do site dele,
sim,
ir lá para ver se ele tinha um produto que eu queria. Né? Esse era um desafio.
Isso.
Então, com o Marketplace, o que você faz? Você não matou a loja do Zé.
Não.
Você deu, inclusive, deu mais escala.
Isso.
Né? Então, para mim, eu vou mais ou menos nesse sentido.
Tá bom.
Sabe? Assim, de isso passar a ser um novo canal.
Perfeito.
Pode ser que a forma... A forma física mesmo de interagir, uhum, seja, sim, outra.
Yeah.
Será que vai ser só por voz?
Uhum.
Será que vai ser por texto?
Uhum.
Né? Eu acredito muito nessa questão de interfaces agentic.
Uhum.
Né? Que eu tenho ali agentes de IA,
uhum,
com necessidade que me atendam de maneira conversacional.
Uhum.
Tem dois exemplos de filme que eu gosto, né, de trazer esses exemplos também.
Uhum.
Primeiro é o filme Blade Runner 2049.
Nossa. Sensacional.
Que o personagem principal, o protagonista, tem uma agente, que é a Joy, que é uma personagem, é um holograma que fica na casa dele, tá andando pra lá e pra cá e tal, né? Então, assim, ele chega em casa, né, pergunta alguma coisa, ela responde. Então, é uma agente. Depois ele até ele amplia o pacote e ele pode andar com ela do lado. Então ela tá com ele no carro, né? Caminhando ali pela cidade. E um outro filme é o. Esse é muito bom, que é o. É tão bom que eu esqueci o nome. É que tem a personagem se chama Samantha,
Tá.
E é interpretada, a voz é daquela loura. Puta, agora eu ferrei.
Ah, acho que eu sei qual que
eu
está
sei falando. Eu sei qual é o filme também. A gente bota o link nos comentários.
Vamos botar o link aí, produção. Enfim, mas ali assim, é um agente que tá ali com. Ele adquire um sistema operacional.
Ela, o
domicílio. Ela, her.
Her.
É isso aí. Exatamente, boa. Exatamente. Enfim, então é um agente que tá ali atendendo. Olha, você quer que eu leia seu e-mail? Quer escrever uma resposta? Né? E eu não vejo grande distância para isso virar, para termos agente de e-commerce, por exemplo.
Isso. Exato.
Né? Que você dê uma tarefa e esse agente vai realizar.
Dá para pensar, inclusive, que o cérebro da Lu hoje, esse processo que vocês estão fazendo, já é esse futuro.
Ele
né?
Ele é um e-commerce conversacional via agente. Considerando a Lu, né, como agente, que é essa personalidade. Né?
Mas a minha questão é assim, será que isso vai poder, por exemplo, chegar a integrar com outras plataformas? Entendeu? Por exemplo, hoje já está no WhatsApp. Uhum, uhum. Mas a gente poderia, futurologia mesmo, entendeu? Sim, integrar sim. Isso, por exemplo, dentro do ChatGPT, dentro do Gemini, dentro do Grok, entendeu? Dentro de qualquer outro lugar, você pode permitir que o consumidor, às vezes, nem saiba, né? Entrar num site, numa URL. Então, é uma mudança de comportamento. Né?
Vocês viram o lançamento do browser da OpenAI, o Atlas?
O Atlas. É, o Comet da Perplexity. O Atlas é uma tendência,
então,
né?
Então, assim, você tem ali uma ferramenta que parece um browser. É. Tem, porque também eles não podem mudar muita
mudar
forma.
Mudar muito,
não,
senão não a pessoa pode, se perde.
É. Talvez o Atlas tivesse nem precisasse ter interface.
Sim.
Né? Mas ele tem uma cara meio Google ainda, com a barra de busca na frente. Então, aí você começa... Faz uma busca. Olha, quero uma dica de roupa para ir numa festa fantasia de Halloween com a minha prima que tem 15 anos.
Legal.
Ele vai me dizer algumas coisas.
Uhum.
Ah, me diz onde é que eu posso encontrar essa saia e essa fantasia de monstro. Ó, tem aqui os sites. Abre para mim então primeiro. E ele vai te dizer ali. Agora imagina se eu falo assim, olha, vê para mim aí se no Magalu tem uma fantasia de monstro.
Isso.
E abre para mim aí o que você tem, ele já vai trazer e eu posso...
Ele não vai, às vezes, nem abrir o site, ele já vai trazer as informações dentro da interface dele. Né?
Então, sim, eu acho que é por aí.
Isso pode ser uma tendência. Na
claro,
visão,
o próprio navegador, já é uma forma de visualizar um protocolo.
Sim.
Né? O famoso HTTP, HTTPS e tudo mais. Né?
Eu acredito muito nisso. E eu acredito também, Robson, vou até acrescentar um ponto que eu acredito aí... Eu cheguei nessa conclusão, até já falei aqui no podcast, mas queria ouvir a sua opinião, quando o pessoal fala assim, nossa, esses negócios estão ficando muito complicados. A minha visão é que IA e a gente que é AI tende a aumentar a inclusão, do meu ponto de vista.
Em alguma medida, sim.
Por quê? Quando saiu o e-commerce no Brasil, popularizou lá no 2000, não era realmente acessível para todo mundo. Comprar no e-commerce, mesmo quem já usava a internet, tinha muita... Né, resistência, cara, não, preenchimento, dados, né, etc., formulários complexos, então é muita barreira. A gente, durante muito tempo, teve que aprender a falar a língua da máquina. Né?
Sim,
então,
claro.
Você vai numa loja, você simplesmente chega pro vendedor, fala, eu quero um sapato, blusa, quero uma caneca, quero um tênis, e paga e acabou. Qual que é a minha opinião? As interfaces nativas por IA, você não precisa mais saber nada de digital. Você só precisa saber falar.
Então, fazer uma entrada, né?
Falar ou gravar um áudio case e mandar.
Tá lembrando o case da SAP agora com o Jauli, né? Que agora, na verdade, eles começaram a colocar...
Exato,
essa parte
não, você tem que saber a transação MM42, saber decorar
sabe
manuais...
Sabe o que eu vejo como futuro?
Agora é só você falar teu idioma a máquina se vira para entender. Isso não aumenta a inclusão? É isso que eu queria te ouvir.
A minha visão de futuro é que eu espero que a gente passe da era da IA. Por quê? Porque hoje a gente usa a IA como ferramenta
um assistente.
Não, a gente usa o termo IA para convencer. Sabe?
Virou mais marketing.
A nossa solução é de IA.
Isso.
Né? Todo mundo. Sabe? Eu tô vendendo aqui pipoca. Minha pipoca tem IA. Né? Então, parece que tudo virou uma...
Agora pegou, hein?
Desculpa.
Nossa senhora.
Essa fase poderia estar numa camiseta,
essa,
né? Minha pipoca tem IA. Essa mandou...
Ela podia estar numa camiseta, mas...
Mas está numa caneca.
Está numa caneca. Fecha em mim.
Boa.
Por que isso? Então, assim, quando eu não precisar mais dizer isso...
Sabe? Isso.
Eu tenho aqui uma solução que você consegue usar por e-commerce, né? Ou de atendimento médico. ou de agendamento de visita, exato, ou uma visita guiada num museu, sabe?
Total.
E isso acho que está muito pelos smartphones, pelas próprias... A Apple já tem coisa desse tipo, a Samsung também, a Huawei também tem. Ou seja, você vai simplesmente usar uma ferramenta sem precisar... Porque eu já tenho que explicar o que é IA.
É.
Aí você imagina...
Esse
a
é
tia
meu ponto
Zunira,
também, de
entendeu?
Aumentar a inclusão. Você nem precisa saber o que é. Cara, tanto que hoje ninguém pergunta assim... Ô, Robson, por acaso, deixa eu fazer uma pergunta. Você usa a internet?
Pois é. Assim,
você já entrou na internet? Você sabe, antigamente... Lembra de
você tinha que entrar na
internet. Você sabe entrar na internet? Exatamente. Como é que entra na internet? Tipo, hoje em dia não faz nem sentido mais essa pergunta.
Exatamente.
Né?
Assim,
tipo assim, cara,
eu acredito que houve
você acorda, abre o olho, o relógio tá ali na internet. Você tá ouvindo aqui, a galera tá ouvindo a gente pela internet.
Vocês lembram uma coisa assim bem, talvez antiga, né? Quando o McDonald's chegou no Brasil, ali, década de 1970, 80, né?
Você não tinha... lembro, não tinha.
Você não lembra, é óbvio.
Você vai falar que eu lembro, né?
O Zé, com certeza.
Eu lembro também, Zé, tamo junto.
Tá,
e aí você tinha que dizer, você pede pelo número. Você não tem que lembrar Big Mac Blast ou WWE.
Era 1, 2, 3, 4, 5.
Então, pede 1, 2, 3. Então, assim, você tinha que ensinar as pessoas.
Isso, verdade.
A gente não precisa mais ensinar como pedir um fast food. Né? Tô dando aqui um exemplo muito esdrúxulo.
Faz
parece,
sentido,
parece
gostei
que é
da
distante,
analogia, gostei da analogia.
Então, não precisa dizer assim, Dona Zumira, usa aqui esse site porque ele tem IA. Tem o quê, meu filho? Não precisa, assim. O que você precisa fazer, Dona Zumira? Ah, eu preciso fazer agendar minha consulta com um dentista. Ó, fala aqui, então. Quero agendar minha consulta com um dentista.
É isso.
Oi, Dona Zumira, entendi. Pra qual dia?
Boa.
Ah, eu quero dia 5. Não tem, não, mas pode ser dia 6?
Boa.
Aí você não precisa dizer o que está por dentro da caixa. Isso é uma das coisas que, por exemplo, na estratégia de design de produtos físicos da Apple...
Uhum.
Fez muito sentido, assim, olha, você não precisa saber o que está aqui dentro, deixa comigo.
Não tem manual.
Eu te dou uma coisa bela, bem acabada, hermética, mas você vai lá, você vai aprender e você vai usando, né?
Eu lembro os primeiros celulares, assim, vinha com os manuais gigantes, né? Lembra de leitura?
Lembro,
assim, Motorola,
lembro.
Um monte.
E a gente era criticado por usar sem ler o manual.
Você recebia um BlackBerry, né? BlackBerry, você tinha que ler o manual.
Não, mas eu mesmo tinha um Motorola, vinha uma caixa, assim, gigante... E aí o celularzinho aqui desse tamanho e o manual gigante pra você aprender a usar aquilo.
Só no
som do carro. Comprava o som, vinha aquele manual pra você aprender a usar.
Só não colocaram no Nokia que podia jogar na cabeça das pessoas, entendeu?
Não,
só
não pode. Não pode, não pode.
Eticamente, não pode. Pois é, então acho que é isso, né? As pessoas querem realizar coisas de pessoas.
Legal.
As pessoas não querem conversar com a máquina pra alguma coisa.
Uhum.
Né? Então, por isso que essa questão de calor humano ainda é altamente importante. E talvez até mais importante nessa era de IA e de interface de social media.
Você acha que esse é o futuro da experiência do cliente?
Eu acho que é o futuro próximo.
Não está muito distante.
Eu acho que não, porque assim, as pessoas já vão se acostumar com essas soluções e não precisa estar falando o tempo todo, sabe? Olha, aí as pessoas ficam inventando, né? O AI agora é... Advanced Intelligence, dependendo do marketing que você
Nossa
quer fazer,
senhora,
né? Então tá usando outros termos até, talvez, para sair dessa coisa de inteligência artificial, né?
É que nem falar de transformação digital hoje, ninguém fala. Né?
Ninguém fala.
Esquece.
Isso, nós passamos disso.
Passamos, já passamos.
Eu lembro que, não sei se foi aqui em Campinas ou em Limeira, que eu fui dar uma palestra sobre a transformação digital do Magalu, esse era o foco da palestra.
Tá bom.
E eu falava assim, olha, daqui a pouquinho, gente, isso aqui já saiu de moda, tá? Porque já saímos da fase de transformação digital.
Sim.
Só tô contando uma história para vocês, mas agora é consolidação ou evolução.
Boa. E pra gente fazer o gancho pro próximo episódio com o Robson, que vai ter que ter parte 2,
vai ter,
né?
Parte 2, 3, 4.
Esse, com certeza, vai ter que ter parte 2. A gente tava na prévia batendo um papo aqui, né? E aí você trouxe um termo que eu fiquei... Cara, eu já tinha ouvido falar, mas você falando assim sobre tecnofeudalismo.
Pois é.
O que é isso? Dá um spoiler pra galera.
É de comer, de beber, de passar no cabelo.
De passar no cabelo. Dá um spoiler assim, falando realmente sobre futurismo, né? Ou não, já é presente, não sei. A tecnologia no comportamento humano, né? E dando as regras da sociedade. Uhum. Até que ponto, né? Isso tá nos influenciando, nossa sociedade. O que você pode falar sobre isso?
Acho que, até para falar em influência na sociedade, vou pegar aquela fala lá de trás, de que a sociedade, a humanidade cria tecnologia, produz mudanças, e a gente muda por causa da mudança provocada pela tecnologia que foi criada. Então, acho que é uma roda que está sempre em andamento. E hoje a gente vive, por exemplo, essa situação em que uma realidade... em que a gente tem diversas empresas, grandes empresas, a gente pode contar nas mãos, nos dedos de uma mão, né? Que são as grandes empresas detentoras da cloud mundial.
Sim.
Então, essa cloud, essa nuvem, né, ela dá origem a um outro termo, que é o capital nuvem. Porque hoje eu posso ter terras, posso ter outros tipos de ativos, mas a nuvem é onde as riquezas estão colocadas.
Total.
Então, se eu tenho uma Google, uma AWS...
A gente vê uma Uber que uma vale Amazon... mais do que uma GM, por exemplo.
Exatamente.
Sem ter praticamente nenhum veículo. A Airbnb, que é a maior rede hoteleira do mundo, sem ter nenhum quarto.
Exatamente. Então, essa nuvem seriam os novos feudos.
Interessante.
Ou seja, é um espaço, um território, que é ali dominado, né, por um senhor feudal, e eu tenho servos que estão ali vivendo. Então nós, hoje, vivemos sob esse jugo.
Né?
Imagina, se desligar uma AWS, se desligar uma Google Cloud,
aconteceu,
se desligar
uma Magalu, né? Cloud... Ficou fora do ar, né? A Cloud ficou fora.
Exatamente.
E parou empresas.
Exatamente.
Né?
Então tem essa dependência, né, no dia a dia, inclusive. Então o tecnofeudalismo, ele vai por esse caminho, né? Esse termo que foi criado recentemente por um escritor grego, e aí ele fala isso, né? Quer dizer, eu tenho esses territórios imateriais de nuvens, que na realidade são servidores...
Sim.
Em grandes data centers, localizado fisicamente em algum lugar, mas que a gente não enxerga, né? E somos servos dessa realidade. E aí eu tenho as empresas nuvem.
Sim.
Então eu tenho marketplaces, empresas, são as famosas empresas de plataforma.
Sim.
Seja um Airbnb, seja um marketplace de e-commerce ou uma empresa de hospitalidade.
Estamos vivendo, eu acho que a gente é muito privilegiado, né, de estar vivendo... várias revoluções numa mesma geração.
Exato.
Acho que é a primeira vez, né, que a gente teve ali a revolução, né, internet como um todo, agora IA, então cloud, depois IA. É privilegiado do ponto de vista de que, assim, a gente está fazendo parte disso, inclusive.
Sim,
né? A gente está ajudando a desenhar esse mundo, esse futuro.
Sim.
E eu acho que a gente... tem que cumprir um propósito, né? E eu queria aproveitar para te agradecer, obviamente, pelo papo. O tempo passou voando aqui já. Mas deixar um gancho para essa parte 2,
claro.
Cara. Porque eu acho que, assim, como que a gente faz para construir esse futuro de uma forma, voltando ao início, né, negócio, quando a gente fecha aqui, o equilíbrio. Né?
Claro.
Equilibrando o tradicional, equilibrando o calor humano... com, obviamente, as facilidades, né?
Sim.
Com o digital, porque as pessoas também querem, né?
Claro.
Não, ninguém está obrigando ninguém a usar a tecnologia, muito pelo contrário. Você falou,
sim,
é algo que a gente mesmo criou, e a gente vê que, cara, isso traz facilidades, isso traz comodidades, isso traz né, qualidade de vida, isso traz, democratiza acesso à informação,
claro,
acesso a coisas que a gente não tinha, né? No passado, pô, mandar uma carta, imagina, demorava, você não tinha comunicação, você não, né, não tinha acesso a produtos que hoje vêm do outro lado do mundo. Então, mas eu gosto muito, né, de novo, dessa visão que você com certeza está ajudando e que o Magalu traz, como você trouxe como cultura, né, de manter esse equilíbrio,
claro,
né, de manter o lado humano, de manter esse senso da pessoa entrar na loja e querer ser atendido por alguém e não simplesmente trazer ali a tecnologia por si só.
Por si só.
Eu acredito que a tecnologia é um meio para alguma coisa. E eu acredito muito que essa tendência... Eu sou um pouco otimista, né? Por natureza, eu sempre tenho esse lado otimista, que isso traz inclusão, né? Que
claro,
isso traz, democratiza acesso, traz mais pessoas. Cara, minha avó com 80, 90 anos, 91, que ela fez agora, vai poder... Talvez ela saiba usar o WhatsApp, a única coisa que ela sabe usar. Pô, ela nunca comprou nada digital. Vou fazer
precisa.
O teste com ela. Vou ver, ó, compra um negócio aqui no Magalu. Vou saindo aqui, não hoje, porque já tá tarde, mas final de semana eu vou buscar fazer esse teste com ela pra ver, e aí eu te conto. Eu tô apostando que ela vai conseguir comprar.
Eu também acredito
nisso. Ou seja, vai trazer uma inclusão, vai permitir com que as pessoas tenham acesso a algo que elas não tinham antes.
Muito bom.
Robson, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Mais uma vez, infelizmente,
valeu,
esse papo
querido.
Chega no final. Vamos ter parte 2, né, Zé?
Vamos. E com certeza vamos.
Boa. Obrigado, viu, Robson?
Eu que
Foi
agradeço.
Uma honra. E para você, né, que ficou com a gente aqui até o final, já sabe, né? Curte, compartilha, faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Entra lá na Lu do Magalu, faz o teste se você não comprou ainda, tá disponível, né, lá no WhatsApp do Magalu. Agradecer também a nossa grande parceira HP Enterprise, que permite a gente estar aqui, mais uma vez possibilitando que esse conteúdo chegue até você e chegue até mais pessoas. Acesse performaIT.com, lá você vai encontrar mais episódios também do Performa Que Pode. Galera, esse foi mais um Performa Que Pode.
Porque você pode performar.
Valeu, abraço.
Valeu.